Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Haddad e Pacheco, além de comentários dos nossos colunistas. O governo está com uma nova crise aberta com o Congresso e dessa vez os personagens são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O tema é a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de setores da economia e benefício concedido a prefeituras. O Haddad deu uma entrevista à colunista Mônica Bergamo no fim de semana.
E ele deu uma declaração falando, inclusive, que disse haver um desequilíbrio, uma vez que na visão dele apenas o executivo é obrigado, na prática, a respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Disse ele, é preciso dizer que o Congresso também tem que respeitar a mesma lei e que atos que não a respeitem precisam ser suspensos. Foi o que reforçou o ministro em relação à ação do governo federal que levou à suspensão da desoneração. Daí ele fala, se o parlamento tem as mesmas prerrogativas do executivo, ele também tem as mesmas obrigações. Virou um parlamentarismo que, se der errado, não dissolve o parlamento, e sim a presidência da república e chama o vice. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, respondeu no próprio final de semana em relação a essa fala e afirmou que ela é injusta e desnecessária, essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação ao Congresso. Numa nota à imprensa, o presidente do Senado afirmou haver diferença entre as responsabilidades fiscais, entre os dois poderes, e exigir do parlamento adesão integral ao que pensa o executivo sobre o desenvolvimento do Brasil também não é isso.
Para o Thales Faria, o executivo não é mais o poder mais forte da República.
Na verdade, a Dilma errou ao criar essa facilidade porque ela não tinha percebido, ela ainda estava no passado. Como eu e Josias somos de um tempo em que se dizia que o executivo era o poder mais forte da República. Hoje não é mais. Os poderes mais fortes da República hoje são o judiciário, que não tem transparência e não precisa prestar conta nenhuma, ninguém, e o legislativo, que tem transparência e por isso é das maiores críticas, mas que pode ignorar essas críticas e agir como quiser, porque ninguém pode fazer nada contra ele. O executivo não, o executivo está dependente do legislativo e do judiciário e fica nesse jogo, tem que usar o judiciário contra o legislativo contra o judiciário para se proteger e nem sempre consegue. É essa situação hoje em dia, o poder mais frágil da República é o executivo e por isso essa situação que o Haddad está. Se o Haddad nada fizesse, seria alvo de críticas. Por quê? Porque tinha que reagir. Não pode haver o Congresso criar um gasto sem nenhum tipo de explicação de onde vem o dinheiro. É questão de responsabilidade fiscal. Mas o Congresso pode desobedecer a lei de responsabilidade fiscal. É poderoso, pode desobedecer. O Executivo não pode. Então, o Haddad teve que agir.
Josias de Souza elogiou Haddad, mas lembrou a origem da desoneração.
O Fernando Haddad está fazendo o jogo que cabe a um ministro da Fazenda, né? Proteger os cofres do Tesouro Nacional. Ele usou um argumento que é muito válido. Olha, o Congresso pode criar despesas, se achar que é o caso, mas tem que dizer de onde vem. Tem que ter também responsabilidade fiscal. E essa declaração do Haddad fez fechar o tempo ali com o Senado, né? Porque o Arthur Lira se fingiu de morto e o Rodrigo Pacheco assumiu a defesa do Legislativo. A gente fica falando desse problema da desoneração, porque tudo isso está girando em torno dessa desoneração da Folha, né? E a gente às vezes esquece a origem das coisas, né? Isso nasceu com a Dilma Rousseff. Um erro da Dilma Rousseff, que é uma criatura do Lula, está na origem dessa nova discórdia. A Dilma ignorou uma máxima segundo a qual nada é mais permanente do que um programa temporário do governo. E ela concedeu, em agosto de 2011, um alívio tributário para empresas em troca da promessa de manutenção de empregos. E esse refresco devia durar até dezembro de 2012. Então, era de agosto de 2011, uma medida provisória, até dezembro de 2012. E, decorridos aí quase 13 anos, isso ganhou uma perenidade de um fantasma.
Reinaldo Azevedo chamou a desoneração de aberração e inconstitucional.
Em primeiro lugar, a desoneração é uma aberração, que começou no governo Dilma, sob o pretexto de preservar empregos. Já está provado, não preserva coisa nenhuma, né? Está demonstrado, tem vários estudos, não preserva emprego. Pode ser que tenha um emprego ou outro residual, mas como política de emprego, evidentemente, é descabido, né? E ela não só foi mantida, a desoneração, como ainda resolveram meter uma outra coisa junto ao votar a desoneração, que foi a desoneração do pagamento da previdência dos municípios até 156 mil habitantes. Então, vamos lá, como política pública é ruim, só que tem uma coisa, acima de tudo, é ilegal. Como está? É inconstitucional e é ilegal. E custa 19 bilhões, porque a desoneração dos tais 17 setores são 9 bilhões, que se deixa de arrecadar, e a desoneração dos municípios mais 10 bilhões. Bom, isso foi votado, enfiado goela abaixo do governo. O governo, evidentemente, tentou evitar, mas a gente sabe que, em último caso, o veto do Lula foi derrubado. E o Rodrigo Pacheco está tendo chilique dizendo: o governo resolveu judicializar, fez uma nota agressiva contra a Advocacia Geral da União, o que, aliás, é espetacular que um advogado resolva demonizar a luta legal, porque é uma questão legal, né? É frontalmente contrária à Constituição e à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Para o economista Samuel Pessoa, o Congresso deveria propor uma saída lenta para a desoneração.
Do ponto de vista técnico, eu achei muito grave a forma como o Congresso se comportou. Eu entendo até o Congresso chegar e dizer: olha, esses 17 setores, eles se organizaram para funcionar com a desoneração da folha. Não dá para, de uma hora para outra, a gente reonerar. Então, vamos fazer uma escadinha, senta para negociar com a Fazenda e vamos fazer um cronograma de desmame da desoneração da folha no horizonte de 4-5 anos. Vai desmamando um quinto por ano, uma coisa... Mas não é isso, eles querem manter 100% até o último ano, aí vai chegar no último ano, vai vir a mesma conversa. Nós não se organizamos, não dá para fazer de uma vez por todas, vamos renovar. Então, a gente não vê por parte do Congresso e do setor privado, tanto no PERSE quanto na desoneração da folha, nenhum desejo de organizar uma porta de saída. Eu entendo que não dá para fazer essas mudanças abruptas, eu entendo que reonerar de um mês para o outro, de um ano para o outro é muito rápido, mas o setor privado e o Congresso devia colocar sobre a mesa uma alternativa ao que o ministro quer, de desonerar, de saída lenta do processo, mas que saia. E não é isso que nós temos visto.
A gente está muito feliz de estar aqui.
Esse aí é o governador Tarcísio de Freitas, governador paulista em Ribeirão Preto.
Com o presidente Bolsonaro. Presidente que deixou de ser um CPF. Passou a ser um movimento. O legado dele está escrito na história. Quantas realizações, quantas reformas que estão pedindo, que estão fazendo com que a nossa economia ainda perdure, apesar de todos os desmandos, apesar de todos os erros do atual governo.
Começou neste final de semana, lá em Ribeirão Preto, a AgriShow. E esse evento já virou palco para a disputa entre bolsonaristas e governistas.
AgriShow, esse evento que acontece no interior de São Paulo, né, um evento voltado para o agronegócio, reúne cerca de 200 mil pessoas, mais ou menos, que passam por lá pelos vários dias do evento. Ontem teve a abertura oficial na cidade de Ribeirão Preto. Diferentemente do que aconteceu no ano passado, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou da abertura oficial do evento, ao lado do vice do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também ministro. No entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem apoio ali de parte do agronegócio, boa parte inclusive, resolveu fazer do lado de fora um evento dele, né, para chamar a atenção, e chamou ali dois governadores, que também têm um apoio do agro, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e principalmente o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que estiveram nesse ato de Bolsonaro, e com líderes rurais também em Ribeirão Preto.
Para o Josias de Souza, o Tarcísio está de olho na presidência da República.
Está cada vez mais claro, Fabiola, que o Tarcísio de Freitas passou a considerar a hipótese de concorrer à presidência da República em 2026 como plano A. Antes era o plano B, agora é o plano A. A movimentação do governador, as declarações dos seus aliados nos bastidores, o entusiasmo com que o Bolsonaro trata o Tarcísio de Freitas, tudo faz crer que o governador trata a sucessão presidencial de 2026 como o seu plano A. Isso faz com que ele grude a sua imagem no Bolsonaro, no pressuposto de que isso trará alguma coisa entre 20% e 25% dos votos automaticamente para ele. A operação é arriscada, mas a forma como o Bolsonaro leva os seus devotos às ruas mostra que algum êxito na atração de votos o Tarcísio terá. É preciso saber quanto de votos ele afastará com essa vinculação tão escancarada ao Bolsonaro e a tudo que o Bolsonaro representa de negativo.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! Wow.